As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, mais uma vez, estamos juntos e vamos levar para você as informações e atualizar sobre os bastidores do poder, da política, as informações, as notícias das últimas 24 horas. Você acompanha hoje neste programa. Comigo, Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite a você que está aí do outro lado, seja pela internet, seja pelo rádio. Que seja uma noite de muita informação. Tem muita novidade por aí, né, Ney? Aliás, essa reta final de pré-campanha, a coisa está pegando fogo. E eu espero que você aí tenha, você que é partidário, tenha coração e nervos de aço, porque a coisa está pegando.
Pois é, inclusive a gente vai atualizar você sobre bastidores. Tem muita coisa acontecendo, tem muita informação surgindo, as coisas estão muito velozes, né? E já temos, vamos ter informações, né, durante esse programa. Então fique atento aí. E nessa reta final, até as convenções, inclusive, dos partidos, algumas coisas, inclusive, ainda podem mudar, né? Então, fique atento aí, acompanhe o nosso programa. Eu vou começar já com uma novidade, né, que a gente vai trazer para o programa de amanhã. Eu disse ontem aqui que nós teremos novidade. Será o retorno do quadro Fogo Cruzado, que estará novamente ativado, certo? Vamos ter novamente esse conteúdo. Então, amanhã, aqui no Santa Cruz Online, aqui no programa independente, você vai ter a volta do Fogo Cruzado. Qual é a novidade? É que o quadro vai ser no estúdio, né? Nós tínhamos antes a participação dos vereadores Jéssica, Carlinhos e Capilé online, através do Skype. E agora eles vão estar... Eles não, né? Os novos participantes, os novos debatedores estarão no estúdio. Os vereadores, eles não podem continuar, porque a regra eleitoral proíbe que candidatos nessas eleições continuem nos espaços de rádio enquanto debatedores. Não pode acontecer, então eles encerraram as participações. Amanhã nós teremos novos participantes desse quadro e eles estarão aqui no estúdio, não será online. Estarão conosco ao vivo no estúdio. Apenas um apresentador, então nós não teremos a participação do nosso quadro de debatedores, né, conforme temos todas as semanas. E o apresentador, né, amanhã será eu, outros dias nós podemos alternar isso, e o apresentador terá a missão aí de dividir, mediar as opiniões desses três novos participantes. Vamos acompanhar agora o vídeo, né, mostrando aí a volta do nosso quadro e os novos participantes.
O quadro Fogo Cruzado está de volta ao programa independente. Os temas relacionados às eleições 2020 serão debatidos por Eusébio Pereira, Uziel Ferreira e Dimas Dantas, direto dos estúdios do Santa Cruz Online, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Fogo Cruzado, mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Tá aí, então Eusébio Pereira, Uziel e Dimas Dantas. É o novo quadro do Fogo Cruzado que estarão conosco amanhã, todas as sextas-feiras, na verdade, analisando, né, as campanhas políticas, inclusive, né, o perfil dos candidatos, os momentos aí dos bastidores. Eles estarão conosco a partir já do programa de amanhã. Fique ligado, nova composição do Fogo Cruzado aqui no programa independente. A gente lembra que você pode acompanhar o programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos também pela página do blog do Ney Lima no Facebook. Estamos ao vivo pela Agreste TV e Jardins do Agreste, pela página da Nova FM e pelo Estação Notícias, em Brejo da Madre de Deus. Fanpage do blog do Evandro Lins, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Para Jataúba, nós falamos pelo portal Comunicação e Mídia, estamos ao vivo pelo portal, estamos ao vivo pela TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook e também pelas ondas do rádio. Você nos ouve agora, nos acompanha pela Toritama FM e pela Vale FM. Olha, impedidos de trabalhar em Toritama. Alguns donos de quiosques... Travou ali, ele volta. Bom, então alguns donos de quiosque do Parque das Feiras de Toritama entraram em contato com a nossa equipe de redação e afirmaram que estão sendo impedidos de trabalhar no espaço. A repórter Marília Ferreira conversou com dois dos donos, né, de espaços ali, que afirmaram que estão sendo afetados pela direção do Parque das Feiras. Acompanhe na reportagem.
Nós fomos procurados por alguns comerciantes da cidade de Toritama que denunciam o fato que está acontecendo lá no Parque das Feiras. Segundo eles, alguns lojistas que têm quiosques no empreendimento estão sendo impedidos de trabalhar. Nós recebemos um vídeo da defesa desses lojistas que relata como está acontecendo essa situação.
Está havendo algo muito grave no Parque das Feiras, em Toritama. 10 lojistas que exploram quiosques foram impedidos arbitrariamente de manter suas atividades. Eles entraram na justiça, né? O juiz da comarca Toritama concedeu 2 liminares, isto é, decisões de urgência, determinando que o parque e o condomínio restabeleçam os quiosques, fazendo-os funcionar. E até agora, o síndico e o presidente da Empal estão desobedecendo as decisões judiciais.
Começaram, né? Não nos forneceram o essencial, que seja a luz, né? Nós fomos surpreendidos com o corte, né, da energia. Alguns colegas até tiveram prejuízos com isso, né? E a partir desse momento, a gente viu que tinha alguma coisa errada acontecendo lá, né? Então, de toda maneira, estavam dificultando. Aí nós acionamos a justiça, né? E conseguimos eliminar que seja restabelecidos os quiosques. Mas até o momento, eles não estão obedecendo, né, a decisão do juiz. E com isso, a gente está tendo dificuldade em trabalhar, né?
Para a gente entender, essa energia que vocês afirmaram que eles pararam de fornecer para vocês, cada ponto lá no empreendimento paga esse valor de energia ou é disponibilizado pelo Parque das Feiras?
Não, nós pagamos. Cada um tem seu relógio. E as contas estão sendo pagas todas em dia. Apenas a água fornecida pelo condomínio.
Eles informaram algum motivo para essa suspensão desse serviço?
Não nos foi informada, de maneira nenhuma.
Eles alegam que nós estamos lá ilegalmente, mas nós temos o contrato e adquirimos de forma legal.
De compra e venda.
Essa situação está acontecendo com quantos comerciantes?
São 10 quiosques ao total.
Como é que está acontecendo esse impedimento? Vocês me relataram que alguns quiosques foram tirados do local.
Sim. De nosso colega foi retirado o quiosque dele e eles levaram até, né, as margens da BR. Aí ele entrou com outra ação, conseguiu eliminar e foi recolocado no lugar. Porém, seus utensílios foram apreendidos. Então, ele entrou com uma nova ação para isso, né? Para que resolva esse problema também. E como retaliação a essa liminar dele, ele apreendeu os utensílios do nosso colega.
E sempre estamos sendo fiscalizados, se a gente está com água, se a gente está com energia. Já ameaça cortar água, ou ameaça cortar energia. Estamos todo o tempo sofrendo pressão lá dentro.
Um motivo aparente.
A decisão judicial, ela saiu em qual data?
Ela saiu no dia 7, foi assinada no dia 7, né?
No último dia 7.
Mas desde o dia 17, que já está ocorrendo a multa de R$ 1.000 por dia.
Pelo não cumprimento a essa liminar.
Então, mesmo após a decisão judicial da liminar, eles continuam impedindo essa situação do fornecimento de serviços lá?
Exatamente.
Tentamos entrar em contato com o síndico do Parque das Feiras, o Camilo Brito, porém até a publicação desta matéria não conseguimos o contato. Vamos continuar acompanhando esse caso e podemos trazer mais informações a qualquer momento aqui na programação do Santa Cruz Online. Reportagem Marília Ferreira.
Tá aí a matéria da Marília e a gente espera que essa situação seja resolvida, né? E que o pessoal do Parque das Feiras, né, responda a nossa equipe. Nós mandamos indagação lá diretamente para o Camilo Brito, que é síndico lá do Parque das Feiras, e não obtivemos retorno até agora. A decisão judicial, inclusive, a liminar, ela até então, segundo as pessoas, né, que trouxeram essas informações à nossa equipe de reportagem, ela não foi cumprida pelo Parque das Feiras e, inclusive, já passou do prazo. Bom, vou trazer um intervalo rápido de 30 segundos. A gente vai trazer daqui a pouco informações sobre a reunião da Câmara de Vereadores hoje, com dois projetos polêmicos importantes que foram colocados ali em votação. Tem questões dos bastidores políticos também, né? Sinalizações aí que surgiram durante o dia. Voltamos em instantes com essas informações.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
Muito bem, de volta com o programa Independente. E nós fomos informados hoje durante o dia que o Fábio Aragão, né, o filho do Fernando Aragão, deverá amanhã confirmar a sua pré-candidatura a prefeito. Foi marcada uma reunião com os vereadores para agora, não sei se está acontecendo, mas com vereadores do grupo, embora que a decisão já está tomada, né? Eu não entendi nem por que a reunião. Inclusive, agora há pouco, no portal Agreste Notícia, no Facebook do Agreste Notícia, o Fábio Aragão já concedeu uma entrevista, mesmo tendo marcado uma coletiva para amanhã, mas ele já concedeu uma hoje. Não deixou claro, não disse que seria candidato, mas disse que seguiria, né? Estava pronto, na verdade, né? Preparado para seguir aquilo que aprendeu caminhando junto com seu pai durante tanto tempo. Enfim, as afirmações, né? as falas do Fábio são claras de que o lançamento dessa pré-candidatura ocorrerá amanhã. Isso é algo que ele não confirmou, mas que já fica nítido, né? Pelos próprios posicionamentos dele. Ralf Lago chega agora. Ralf, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e quem nos assiste através das nossas plataformas digitais.
Eu pergunto qual foi o motivo do seu atraso ou se você tem alguma informação nesse assunto, ou as duas coisas.
Pode ser as duas coisas. Olha, Ney, a minha vinda para cá passa pelo caminho da fábrica de seu Fernando, né? E aí as movimentações para o início da reunião estavam começando, lá, reunião marcada para as 7 horas. E aí eu trago a seguinte informação, que amanhã, 10 horas de amanhã, através de uma live, pelo que eu entendi, houve um pequeno erro de comunicação, não é uma coletiva, é uma live que o Fábio Aragão irá fazer, e ele deve, Ney, oficializar a sua pré-candidatura, né? O Fábio Aragão, hoje, durante o dia, visitou o prefeito de Toritama, Edilson Tavares, que recebeu o Fábio, e o Fábio postou em suas redes sociais que teria tido uma conversa, e me parece, pelo teor da sua postagem, uma conversa de ordem administrativa com o prefeito Edilson Tavares, certo? Amanhã, nesse mesmo momento, quando o Fábio estiver anunciando a sua pré-candidatura, já deverá anunciar o pré-candidato a vice-prefeito na sua chapa. Ele tenta abortar todo um desgaste que possa ser criado com uma celeuma de se arrastar por pelo menos, Manassés, mais, sei lá, 10 dias, 12 dias aí que falta para as convenções, e tentando unificar o máximo que ele puder o grupo, certo? Então amanhã ele deve anunciar o pré-candidato a vice na sua chapa para acabar qualquer celeuma de uma vez por todas.
Que será o Flávio?
Eu acredito que o pré-candidato a partir de amanhã do Grupo Taboquinha é Flávio Pontes.
Só se acontecer alguma coisa hoje nas próximas horas. E política tudo pode mudar, não é, Ralf? Ney, quem está aí do outro lado também sabe que política é aquela... Eu não sei quem foi o pensador que disse isso, mas que é uma nuvem, hora está de um jeito, hora está de outro, e realmente tem essas mudanças. Mas eu tive hoje com uma pessoa do PP, uma pessoa de, digamos assim, de muita influência lá dentro, e essa pessoa confirmou para mim, almoçamos hoje juntos, né? E essa pessoa foi muito clara ao dizer que, na verdade, ele almoçou depois, eu tinha chegado num lugar, e ela confirmou claramente que o candidato realmente a vice-prefeito, ou a pré-candidatura anunciada será de Flávio Pontes.
Então, sendo assim, essa reunião que ficou marcada, você sabe dizer se ocorre essa reunião agora?
Ocorre. A reunião é uma reunião de comunicação.
Ela foi de comunicação, né?
Exatamente. Isso
quer dizer, não seria para negociar nada, para tentar qualquer tipo de acordo.
Eu acho, Ney, que o teor da reunião é totalmente esse, de comunicação. Não, a não ser que, como disse o Manassés, alguma coisa extraordinária aconteça na reunião, que amanhã o nome do Flávio não seja apresentado. Mas me parece que não será o teor, Manassés, de Fábio sentar na mesa, anunciar que é candidato e começar a costurar uma pré-candidatura de vice. Eu entendo que o espírito da coisa não é esse. É muito mais uma comunicação aos vereadores da bancada. O Ernesto Maia não vai participar.
Além do Ernesto, Ralf, que declarou explicitamente, né? Na verdade, houve um print aí nas redes sociais,
isso, nas redes sociais,
do Ernesto dizendo que não iria participar porque tinha outros compromissos.
Ah, lá tá boquinha, foi, né? Essas coisas, não foi?
Como assim?
Porque o Elinho teria dito, segundo o Ernesto, Elinho teria dito ao Ernesto
que ele não seria convidado.
Depois surge um print de Fábio convidando Ernesto e Ernesto dizendo que não iria, porque já, como Elinho teria comunicado a ele...
Eu não entendi essa de Elinho comunicou a ele. Como é que foi isso? Elinho falou isso.
Elinho teria dito a Ernesto que teria uma reunião com todos os vereadores, mas que Ernesto não seria convidado para essa reunião. E depois surge o print do Fábio convidando o Ernesto para a reunião. Ah, lá tá boquinha a novela aí.
E o Ernesto negando, né, dizendo que não iria porque tinha marcado outros compromissos. Eu só não entendi por que o Elinho seria o emissário desse recado.
Pois
né?
Para mim uma coisa que não fez muito sentido.
Bem
mas...
estranho.
E me parece o mais contundente vereador que se esforça realmente nesse momento para tentar uma outra viabilidade de uma outra candidatura é o vereador Ernesto Maia. Até eu me arriscaria a dizer, Ney Manassés, que se não houver uma ingerência a nível estadual, o Ernesto não milita com essa pré-candidatura de Fábio de maneira alguma. De maneira alguma. Se houver essa possibilidade, o meu amigo Paulinho Coelho já se pronunciou sobre isso, já disse que o presidente do PCdoB deixou ele tranquilo, que isso não aconteceria.
Mas tem novidade, certo? Viu?
Mas tem novidade.
Não, né? Bota aí a imagem do...
Grupo, eu vi no grupo lá, a novidade.
Bota a imagem aí do
Luciano?
Das redes sociais do Eduardo da Fonte, né? Dudu da Fonte. Tá aí, ó. Nós somos progressistas. PCdoB apoiará a pré-candidatura do progressistas em Santa Cruz do Capibaribe. Aí está uma propaganda lá do Eduardo da Fonte e ele dizendo.
Ele marcou o Renildo Calheiros,
né? Renildo Calheiros, que está desautorizado pelo PSB local a falar como presidente, né? Ele foi desautorizado
pelo PCdoB,
isso.
Agora,
inclusive, eu tive o cuidado.
O PCdoB silencioso nos grupos.
Eu tive o cuidado dessa vez de pesquisar no Google, viu? Estou colocando aqui no Google, ó, presidente estadual do PCdoB de Pernambuco. E está dando aqui Luciana Santos, que é vice-governadora e tal. Ela é presidente estadual?
Nacional. Ela é presidente nacional.
Deixa eu entrar então no site aqui do PCdoB para ver o que é que vão dizer.
É bom.
Ela é presidente nacional, Luciana Santos.
E eu vou mandar esse print também para o Eduardo da Fonte, para ele saber quem é o presidente, né? Porque ali ele botou a foto com o Renildo Calheiros.
Com o Renildo Calheiros,
ou seja, cometeu o mesmo erro que a gente colocou aqui, a gente cometeu aqui.
Ele está cometendo um erro também aí.
Rapaz, eu não estou encontrando, não. Deixa eu ver aqui.
E aí, viu, Ney?
Eu não sou bom de pesquisar no Google. Pode falar, pode continuar.
E aí nós tivemos a informação hoje à tarde de uma fonte que a gente conhece de perto, é que o PCdoB só não militaria com o PP e o PSB em Santa Cruz se tivesse uma candidatura própria.
A majoritária.
A majoritária. Uhum. Então, a candidatura majoritária faria com que esse acordo, esse possível acordo aí, não acontecesse mais, né? É uma informação que vem do Recife, de uma pessoa bem próxima a gente, que passou o dia hoje em Recife. Então, existe essa informação também da capital pernambucana. A única chance do PCdoB não militar na Frente Popular aqui em Santa Cruz seria uma candidatura própria.
É possível, Ralf. O que vem sendo falado de Ernesto e Marília aqui em Santa Cruz, seria possível essa junção?
A junção seria antagônica ao que diz o PCdoB estadual, que diz que no momento os esforços do partido seria para reeleger ou manter o mandato do vereador Ernesto Maia. Então é antagônico o PCdoB lançasse numa majoritária agora, só se mudaram de opinião, porque a ideia, a temática que o PCdoB vinha traçando, pelo menos desde a entrada do Ernesto Maia como seu afiliado, era que era manter o mandato do Ernesto Maia em vigor. Então, só se mudar de opinião. Né?
Agora, talvez, né, Ralf, se a conjuntura tivesse ficado, se o PSB realmente tivesse mantido a pré-candidatura do Elinho e ele fosse realmente candidato e houvesse duas candidaturas, PSB e PP, talvez aí fosse viável realmente pelo grupo do PSB essa candidatura do PCdoB a vereador. De repente agora o cálculo do coeficiente eleitoral fica difícil nessa nova conjuntura.
Pois é, e aí a gente vai esperar. Amanhã o dia vai falar muita coisa, viu, Ney? O dia de amanhã vai falar muita coisa para que seja debatido no novo quadro do programa independente, porque vai pegar fogo todo dia. Há informações, e aí não foi dele que eu tive essa informação, que também o vereador Elinho Aragão estaria se pronunciando amanhã a respeito do seu futuro político. Né? Há essa informação também. Informação que obtive agora que o José Augusto Maia Ney não participa da reunião de hoje à noite. É convocada pelo
O Fábio,
não é? O Zé Augusto teria dito que estava com a passagem comprada para viajar e iria precisar viajar, né? Não poderia estar na reunião. Então, o Zé Augusto também não participa, assim como o Ernesto não participa da reunião. Daqui a pouco a gente sabe dos desdobramentos, quem foi, quem não foi, qual é o teu. Como será a reação de cada ator político desse se concretizando a informação de que na reunião será apresentada a chapa majoritária completa de cabo a rabo, feito diz o Matuto Ney Lima.
Agora, então a gente tem uma dissidência maia, né, nesse momento evidente, é o que se tem, né, e resta saber se eles ficarão sozinhos ou se outros personagens vão com eles. Né? Acredito que essa é a dúvida que se tem agora.
Eu não sei, Manassés, mas eu acho que a coisa é tão confusa que a dissidência Maia já me parece uma dissidência entre eles também, porque uma candidatura do PCdoB vai conseguir abarcar os republicanos, o partido do filho de Bolsonaro.
Realmente é difícil, é uma conjuntura impensável, né?
Mas isso chega aqui?
Mas...
A tônica do PCdoB, ouvindo os militantes do PCdoB, a ideia de uma possível candidatura, por exemplo, Manassés esteve no programa Rádio Debate essa semana e o Paulinho Coelho entrou no programa. A tônica de uma possível candidatura de esquerda era justamente uma tônica, Ney, de que se teria que, a partir dos municípios, se eu estiver equivocado, o Manassés me corrige, a partir dos municípios, o discurso de Bolsonaro ser enfrentado.
Sim. Era um alinhamento tão somente de partidos de esquerda. Tanto é que Tenório, se eu não me engano, foi o Tenório que perguntou se nessa conjuntura caberia o PRB. Ele disse, isso aí eu não sei responder. Então Eu creio que pelo fato do PRB ter o nome do Zé Augusto, ele não quis, digamos assim, entrar na dividida. Mas, na verdade, se é uma conjuntura pura de esquerda, lógico que não caberia nunca o PRB. Não cabe. Mas o próprio Paulinho disse que essa é uma eleição inédita, né? E eu disse até para ele, Paulinho, então se prepare para muitos ineditismos.
Exato.
Talvez seja, o ineditismo seja justamente se couber essa candidatura. Aliás, a justificativa do Ernesto foi que teria uma reunião agora à noite do PCdoB.
Do PCdoB,
então talvez...
Ele me disse aqui no WhatsApp hoje cedo que talvez tenha hoje uma desses... Deixa eu pegar aqui exatamente o que ele falou, certo? Vamos ver aqui...
Marcelino Grange é o presidente do PCdoB.
Mandaram um monte de recado, eu vou citar as pessoas aqui.
Alberto Xavier, meu grande.
Isso. Ernesto vai dizer o seguinte, dessa reunião pode ter uma grande novidade, foi o que ele falou. A reunião que ele vai ter hoje, que deve estar tendo agora, inclusive.
O problema é o seguinte...
Só para voltar aqui na questão rapidinho do presidente estadual do PCdoB, meu amigo Marcelo Carvalho, acho que está lá no Recife, mandou para a gente aqui a informação, né, de que é o Marcelo Granja. Alberto Xavier também, né, mandou um recado aqui. É porque eu pesquisei no Google e não encontrei, juro. Tô falando sério, se quiser eu mostro a pesquisa aqui. Eu botei presidente
do PCdoB e coloca lá.
Em Pernambuco, presidente estadual do PCdoB Pernambuco. Não apareceu. Apareceu Luciana Santos, então o Google tá errado. E o deputado Eduardo da Fonte também tem que ser informado porque ele botou uma foto com o Renildo Calheiros, né? Então Isso. Ele tá desautorizado a ter essa informação com o Renildo. Tem que ser com o presidente estadual do PCdoB.
Olha, veja,
vamos
só
aguardar então para saber, né, o que vai acontecer.
O problema, sabe, Ney, qual é? É quando o Ernesto Maia disse que pode acontecer uma surpresa, pode não acontecer também.
Pode não acontecer também.
Então, essa coisa muito subjetiva, Manassés, ela é tratada por atores do Grupo Taboquinha, desde que se iniciou essa novela.
Ele disse o seguinte, uma grande novidade, não é exatamente uma surpresa.
É uma grande novidade, pode acontecer. E uma grande novidade pode não acontecer. Sim. Pode acontecer, é tudo normal.
E também a novidade depende do ponto de vista, né?
Exato. Ponto de vista de quem veja, né?
Vamos lá. Se de repente o
depende
PC
dos
do B,
olhos de quem vê.
Se o PC do B hoje, até ontem, diante do que o Paulinho falou e o que Ernesto vem falando nos grupos, e o que o Paulinho colocou ontem também, no Rádio Debate, significa dizer que se hoje à noite o PCdoB fechar apoio à candidatura do Fábio em Santa Cruz, é uma grande surpresa.
Não deixa de ser uma novidade.
Não deixa de ser uma novidade.
Pra mim é.
Pra você. Se por acaso eles disserem, não, a gente vai agora colocar uma candidatura majoritária, também não deixa de ser uma grande surpresa.
Agora que é uma chance ímpar que o vereador Ernesto Maia tem de se lançar candidato a prefeito. Essa informação que nós temos é que o PCdoB só estaria com o PP se o PCdoB não tivesse um candidato à majoritária. Está aí a chance do vereador que se aventurou para deputado estadual, se aventurou para deputado federal. Por que não aventura aí para prefeito?
Agora, uma coisa é clara, Ralf, Ney, você
que... Eu não duvido, viu, Ralf?
Nem eu. Acontecer. Não pode acontecer.
Agora, uma coisa... Até porque Ernesto sabe que não tem uma eleição fácil para vereador.
É a questão do coeficiente eleitoral. Exatamente. Agora complicou ainda mais com o PSB indo como... Um mero coadjuvante para o PP em Santa Cruz.
Né? Seria para Ernesto, talvez, e aí é uma leitura minha, não dele, né? A dele ele faz, mas seria para Ernesto, talvez, sair da cena pública muito mais, muito melhor como um pré-candidato, como um candidato a prefeito, né? Do que como um candidato a vereador que não conseguiu a sua reeleição. Né? O Ernesto é quem vai dizer aí se isso realmente pode vingar. Mas o que nós temos é que a possibilidade dele ser, e sem dúvida nenhuma, com uma eleição duríssima para Ernesto, eu me arrisco dizendo aqui, das que ele viveu, a mais dura. Ernesto que nunca teve eleição fácil. A mais folgada foi essa última, porque justamente houve aquele voto de achar que o Ernesto não chegava, mas uma grande parcela desse eleitorado que votou no Ernesto, os posicionamentos dele foram contrários a essa parcela do eleitorado. No começo, entre 2004 e 2012, Ernesto era conhecido como um candidato que fazia as campanhas mais astronômicas que tinha em Santa Cruz. Você tem ideia, na campanha de 2008, foi preciso que a coordenação majoritária do candidato Tonho do Pará pedisse a Ernesto que diminuísse o volume da campanha dele, porque estava sufocando a campanha do Tonho do Pará. Nas aglomerações e nas passeatas e carreatas aparecia muito mais o nome do Ernesto que o do Tonho do Pará. Isso nunca conseguiu se transformar em voto. Essas grandes campanhas do Ernesto Maia nunca conseguiu se transformar em votos. Ele sempre ficou aquém, mesmo eleito, mas aquém do que se esperava em todas as campanhas. A última, realmente, ele se sobressai e todo mundo esperava que ele entraria. Se entrasse, fosse um dos últimos, ele foi muito bem votado. Essa, eu me arrisco a dizer que é a eleição mais difícil para o Ernesto Maia, por isso que eu não acho fora de cogitação não ele sair candidato a prefeito pelo PCdoB.
Se a exceção for essa, como o Ney Lima colocou, que é uma possibilidade de uma exceção para o PCdoB não apoiar a candidatura do PP, ser uma candidatura própria, é muito provável que isso aconteça. Agora, uma coisa é certa, Ralf e Ney, e aí, para mim, mais uma vez, sai essa suposta mística de que os diretórios municipais têm força, têm autonomia, a não ser que seja com exceção de uma candidatura própria, se for candidatura de vereador, migra a partir de uma decisão tomada em Recife. É assim que funciona, eu volto a dizer. Política não deixa de ser, e por que não dizer, Ralf, essencialmente é relação de poder.
7 horas e 32 minutos, temos muita coisa ainda para discutir, mais informações para trazer sobre esse e outros assuntos daqui a pouco, depois do intervalo.
A maior promoção do Polo de Confecções está chegando! Sexta edição da promoção Semana Maluca do Complex. Descontos com até 70%. Todas as linhas de produtos das marcas ABC, Camboriú e Rota do Mar. Venha aproveitar para comprar qualidade com muito desconto. Semana Maluca no Complex, de 22 a 29 de agosto, em Santa Cruz do Capibaribe.
De volta então com o programa Independente, deixa eu trazer aqui agora uma outra imagem também envolvendo aí essa questão do Fábio Aragão, né? Mas numa outra vertente. Trazendo aqui agora, essa imagem circulou nas redes sociais com o prefeito de Toritama, Edilson Tavares, e causou aí muito espanto. Eu entrei em contato, certo, para não ficar baseado também em impressões de WhatsApp. Entrei em contato com o Serginho, que tem uma forte influência no PP, certo? É um dos personagens do PP.
Está na foto.
No interior. Serginho está na foto, inclusive, certo? E ele disse o seguinte, vou ler aqui conforme ele colocou. Fábio veio aqui porque disse que ele, Edilson, é uma referência em política e queria ouvir alguns conselhos, pois o mesmo tem uma grande decisão para tomar na vida dele. Queria ouvir Edilson sobre conciliar a política e a vida pessoal e empresarial. Essa foi a afirmação aqui do Serginho, né? O Sérgio do PP, que é chefe de gabinete, acredito, do Edilson Tavares.
Me permita, Ney, o Edilson é prefeito de uma cidade em uma campanha que ninguém acreditava que o Edilson chegaria. Né? Ele começou a fazer a campanha dele lá, Manassés, com uma caixa de som amplificada nas esquinas, discussando. Foi até, por alguns opositores, ridicularizado. Né? Virou prefeito. O Edilson tem se mostrado o maior marqueteiro do Agreste de Pernambuco sobre a sua própria gestão. Além de fazer uma boa gestão, ele vende as suas obras de uma maneira extraordinária com a oratória que ele tem, a retórica e a oratória que ele tem. Ele foi forjado nos púlpitos, é presbítero, sempre pregou. Sempre teve intimidade com o microfone e com o público, certo? Sendo assim, Ney, nada que Edilson faça, eu posso considerar que é um acaso. Do ponto de vista de mudar de apoio, eu não acredito. Repito, como diz o horário lá da rádio do Recife, repito, do ponto de vista de mudar de apoio, eu não acredito. Mas que uma foto com o Fábio, a uma altura dessa do campeonato, iria trazer burburinho, Manassés, o Edilson sabia. Porque se Fábio procurou ele para um conselho, teria alguma dificuldade do Edilson aconselhar e na hora do pedido da foto...
É dizer, eu lhe aconselho a não tirar a foto.
Exatamente. Eu lhe aconselho a não tirar a foto, porque lá em Santa Cruz eu tenho simpatia pela candidatura de Alan e coisa desse tipo.
E para os nossos ouvintes entenderem, isso é importante por esse motivo. A candidatura de Alan, a pré-candidatura de Alan, ela já vem sido tendo alguns apoios ceifados, né? Isso tem acontecido. Aconteceu com a Ângela da farmácia, né, que era cotada, inclusive, nos bastidores como pré-candidata a vice. Aconteceu com partidos completos, né, como foi o caso do PSL. Teve outro partido também, né? Se não me engano, foram dois que sinalizaram apoio ao Alan e depois não apoiaram mais. Então, isso vem acontecendo e aí havia também uma expectativa de uma declaração de Edilson Tavares favorável a uma campanha, a uma pré-campanha do Alan. Até agora isso não aconteceu, né? Não houve ainda uma aparição pública de Edilson ou uma expressão pública nesse sentido. Então põe realmente em dúvida, né? Coloca aí numa situação de muita dúvida.
Em política não há coincidências. Não há, não, ninguém. E ainda mais porque Edilson, muito embora seja um prefeito de primeiro mandato, já está bem calejado, Ralf. Já caminhou 4 anos, já viu que é também uma eleição para deputado estadual, viu vereadores que não eram do seu lado, porque ele chegou realmente sozinho, chegaram e se tornaram aliados, outros debandaram, foram embora. Mas, quando se trata de política, cada passo sempre é muito bem calculado. E aí entra até a frase do Chapolin Colorado, né? Movimentos friamente calculados.
É verdade. Então, por isso que eu acho, viu, Ney, que o Edilson sabia que iria causar um frisson, né? Se é mais alguma coisa do que isso, eu acredito que até agora não. Mas que causaria um frisson, o Edilson deve ser candidato a deputado.
Intervalo, rapidinho. Um abraço, Cido do Caldeirão, está acompanhando a gente. Cido, está assistindo a gente através do Facebook. Intervalo, rapidamente, a gente volta em 30 segundos.
A Satex Têxtil informa você, cliente, que está com novidades em malhas 100% algodão, com uma grande variedade de cores. A malha de algodão proporciona ainda mais conforto para suas peças. Informamos ainda que a Satex Têxtil está com reposição de malhas trabalhadas com poliéster, que garantem uma maior resistência ao tecido. Precisando de malhas lisas ou trabalhadas, corre para a Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Muito bem, voltando então com nossa pauta, tem muita coisa importante hoje ainda. Durante reunião na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, na tarde de hoje, foi colocada em primeira e segunda discussão e votação a alteração no projeto de lei que trata sobre a concessão de parte do terreno que hoje, onde hoje está a Rádio Vale do Capibaribe. O projeto original determinava que o espaço seria apenas para o funcionamento da Rádio Vale, determina, na verdade, esse projeto. É uma lei, né, Ralf, que determina?
Exatamente, uma lei. Projeto de lei é esse apresentado hoje, mas aí existia uma lei.
A lei determinava que o funcionamento era da Rádio Vale, especificamente para a Rádio Vale FM, né, que hoje é Vale FM, e não podendo ser destinado a outro fim ou alienado. O projeto foi aprovado, agora sim, aí a gente trata agora do projeto, novo projeto, que muda isso, né? Permite a concessão para que a área ali fique destinada totalmente à rádio. Esse projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis, 3 votos foram contrários, que são dos vereadores Elinho, Capilé e Toninho do Pará. Os vereadores Joab votou contra, o vereador Joab, porém, sua conexão caiu antes do início da segunda votação, a conexão de internet. Nesse espaço, a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe pretende construir um AME Mulher, para as pessoas entenderem. Que esse projeto reza agora, né, prevê, é uma concessão. O município cede à rádio o espaço, né, isso integral, nesse caso, não só como concessão de uso, mas como propriedade, e em troca, os proprietários constroem um AME infantil. Eu só não sei, Ralf, acho que você deve saber, se essa construção seria ali no local ou seria em outro local.
Ney, eu acredito que é em outro local, porque ficaria todo o espaço restante para realmente quem, os proprietários hoje da Rádio Vale. Mas não, como não é uma informação precisa, e a gente passa para os ouvintes melhor depois.
Ok, e passa agora os comentários de vocês sobre esse assunto.
Repare, Ney, existe toda uma grande questão a respeito desse projeto, né? Porque é um terreno que teria, na visão de algumas pessoas, um valor bem superior à construção de uma AME. Né? E, com isso, o município sairia perdendo. A tratativa de quem acha diferente era que, se não houvesse a permuta, não existiria possibilidade do município fazer absolutamente nada naquele espaço, porque aquele espaço era destinado, por lei, né, a ser a concessão da Rádio Vale do Capibaribe. Então, foi travado todo esse dilema dentro dessas duas perspectivas, Manassés. O valor maior do terreno ou a impossibilidade de nunca poder mexer. Né? Pendeu para esse lado de realmente haver a permuta ser feita. Se algum vereador estiver me ouvindo agora, puder me informar essa questão dos... Valmir, meu grande. Essa questão de onde será feito a AMES, será lá ou em outro canto, seria interessante para a gente informar aos nossos ouvintes.
O Hildo Teixeira, ele me informou aqui agora que a construção vai ser de uma AME mulher e será lá onde era a antiga delegacia, ali
sim,
no bairro São Cristóvão.
Sim, sim, sim.
Essas discussões sobre permutas, Alves, não é de hoje. Não sei se você lembra, mas eu acho que ainda na década de 90, início da década passada, teve uma proposta na época de um supermercado de Santa Cruz, aliás, de dois, para fazer uma permuta para o hospital municipal sair de onde é e eles construíram um hospital no outro lugar. Isso nunca saiu do papel. São coisas que realmente demandam, às vezes, não uma decisão rápida, às vezes a burocracia é grande. Os vereadores realmente entendo que é uma discussão que exige realmente pensar se compensa, se não compensa, mas o fato é, os vereadores decidiram, votaram, não é? E agora vamos esperar para ver os resultados práticos e diretos para a população. E aí nós vamos julgar se os vereadores acertaram ou não, até porque eles estão lá para decidirem e tomar uma decisão.
Verdade. Eu agradecer também ao meu amigo Zé Gato, que está aqui informando que realmente, Ney, é ali onde foi derrubada a antiga cadeia. Seria construído, inclusive foi até motivo de discussão entre Edson Vieira e Diogo Moraes, né, porque teria uma verba do governo do estado que viria para se construir aquela AME. Segundo o prefeito, a verba não veio. Segundo o deputado, não teria tido projeto para que a verba viesse. Ficou essa grande celeuma. A verdade é que a construção da AME é lá. Devo dizer que, observando o terreno, não será uma construção astronômica, Manassés. Não sei se você concorda comigo, né? O terreno da Rádio Vale vale dinheiro pra caramba.
Vale muito.
Vale dinheiro pra caramba. Eu digo isso baseado nele, no tamanho que é o terreno da antiga cadeia, né?
Isso, e a área onde hoje é a Vale também é uma área bem valorizada, né? A área que está crescendo.
Grande. Eu acho que uma ilha grande ali deve dar perto. Eu acho que não dá um hectare, mas se não der, dá perto. É muito grande aquilo ali.
Para você ter uma ideia do que é a valorização daquele terreno e o que é a possibilidade de valorização ainda maior, existe um projeto para ser criado, um shopping ali perto, nas proximidades ali.
Intervalo, 30 segundos, e a gente volta com mais informações ainda sobre a reunião lá da Câmara dos Vereadores.
Semana Maluca Mercadão, preço baixo de verdade. Açúcar Cristal Açucana, 1 quilo, 1,99. Macarrão Pilar, 500 gramas, fino, 1,69. Flocão Forte Milho, 400 gramas, 89 centavos. Farinha de trigo fina, 1 quilo, sem fermento, 13,19. Café Santa Clara Clássico, moído, 250 gramas, 3,99. Feijão Carioca Supergrão, 1 quilo, 4,99. Ofertas de verdade é no Mercadão, o supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo.
Olha, foi apresentado em primeira discussão e votação na tarde de hoje, né, na reunião da Câmara de Vereadores, o projeto de lei 1022, 10.2020, né, 2020, do Poder Executivo, que visa a suspensão dos pagamentos das contribuições previdenciárias ao Santa Cruz Prev. O projeto pretendia a suspensão dos repasses previdenciários, referentes aos meses de março, abril, maio e junho, para que sejam parcelados em 48 vezes. Esse projeto foi reprovado em primeira votação por 9 a 7. Votaram contra os vereadores Diomedes, Capilé, Joabe, Carlinhos, Toinho, Júnior, Marlos, Ernesto e Elinho. E votaram a favor Jéssica, Doutor Nanau, Ronaldo, Clemerson Pipoca, Irmão Val, Zé Minhoca e Nailson. Então esse foi o placar aí do projeto que caiu em primeira votação. Só para me entender uma coisa aqui. Pelo que eu entendi, não é isso, Elivaldo? Não foi para a segunda votação. Não, né? Não foi. Se o resultado da segunda votação der diferente da primeira?
Aí não aprova.
Então, para que você vai à segunda, se na primeira já foi reprovado? Ou não há?
Não, se for reprovado na primeira, não existe.
Já foi. Então, não existe
segunda votação. Não existe segunda votação.
Não,
não.
Só se
então, não existe segunda votação.
Não,
já
não,
foi reprovado.
Não, não,
já foi reprovado. Acabou.
Só se houver aprovação na primeira. Pronto, o caso do terreno da Rádio Vale.
Foi para a primeira e segunda, né?
Primeira e segunda, porque houve aprovação. Se não é aprovado na primeira, não existe sentido da aprovação na
Viajei
segunda.
Aqui, é a hora, não se preocupe não. Então, confirmada a aprovação.
Agora era previsível, né? Isso aí a gente já não era de hoje.
Mas aí vamos à reflexão, não sei se dá tempo ainda, né? De como fica a situação da gestão. Porque tem uma coisa que, claro que esse cenário da pandemia pode mudar os entendimentos, mas que tem reprovado contas de prefeito é dívidas previdenciárias. O prefeito Edson agora tem setembro, outubro, novembro e dezembro para pagar os meses de competência e para pagar os meses lá atrás. Será que vai conseguir? Né? Essa é a grande questão.
Ney, eu conversei com o prefeito Edson a respeito desse projeto de lei que versa sobre a suspensão do repasse patronal do Santa Cruz Prévia. E o prefeito me disse, Ralf, eu não vou brigar por esse projeto, não. Eu vou colocar ele em votação e não quero mais desgaste com isso. Então, foi assim que aconteceu. Tanto é que foi muito, você perceba, um alarde muito menor nessa votação do que na outra, né, que acabou sendo retirado. Né? Existia uma expectativa muito maior para outra votação do que houve nessa de hoje. Então, deu óbvio, né, a bancada de situação votou a favor, a bancada de oposição votou contra. Eu acho que do desgaste que poderia haver, foi o mínimo possível, porque o alarde não foi tão grande, muito por conta da questão turbulenta que vive a política de Santa Cruz, com informações a toda hora, a todo instante, a respeito dessas novidades, depois, infelizmente, do falecimento do Fernando Aragão. Perceba, Manassés, dois projetos de lei, Ney, que teriam uma grande expectativa de grandes discussões e grandes desgastes, foram aprovados e reprovados, respectivamente, sem um alarde tão grande da população.
Ok.
Rodas Manassés.
Concordo plenamente. Eu assino embaixo o que você colocou.
Finalzinho do programa, Manassés, Ralf, muito obrigado aí a participação de vocês sempre. Amanhã eu vou estar sozinho aqui, né? Mediando aqui os três. Você acha bom, é? Não vou opinar que seu dia vai chegar. Mediando aqui.
Ele vai nas sextas-feiras para Recife, lembre disso. Olha.
Mediar a participação aqui dos novos, né, participantes no quadro Fogo Cruzado. Amanhã, Dimas Dantas, Uziel e.
Aragão.
Uziel. E o. Eusébio Pereira, né, estará conosco. Os três estarão amanhã aqui, toda sexta-feira, na verdade, participando aí no novo formato do Fogo Cruzado e vão sim debater conosco sobre processo eleitoral, bastidores. Eles têm muito conhecimento, inclusive, ali dentro das alas políticas. Então, os três amanhã conosco aqui nesse programa.
Só desejar que sejam bem-vindos ao nosso programa, né? Vai ser um prazer estar com os três colegas agora assistindo ou participando aqui quando der. Um grande abraço, Fabrício.
Vai dar.
Três colegas, um abraço para os três, né? Que sejam bem-vindos. Isso. E eu quero também deixar um abraço especial para o Zé Aragão, meu amigo de infância. Crescemos juntos ali no Vale da Bênção Central e vou estar assistindo vocês amanhã aqui. E também deixar um abraço para Breno. Breno Simões está assistindo a gente. Olha, lembre-se, né? Depois você manda um abraço para ele amanhã no programa, que ele é assíduo, espectador assíduo desse programa.
Abraço, Fabrício.
Muito bem, vamos agora finalizar, né, esse programa hoje, na quinta, termina mais cedo, porque daqui a 10 minutos, nesse estúdio, nós vamos ter a apresentação do programa Moda Center no ar. Um grande abraço a todos, voltaremos amanhã no mesmo horário.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.